creio que Deus vai falar com a gente. Então, gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia lá em Apocalipse. Vou fazer várias citações aqui. E aí, o Rafa vai me ajudar a pregar. Muito obrigado. Desde já, muito obrigado, meu irmão. Por precaução, eu trouxe as citações. Se desse algum BO, elas já estavam aqui impressas, né? Mas nós vamos usar recurso eletrônico. Mas é Apocalipse, capítulo 18, capítulo 2, versículos 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 ao 29. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Sei o que você realiza. Conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que o guarde até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria, gente, convidar você a deixar sua Bíblia aí, e gostaria de pedir a alguém a gentileza de abrir aí no capítulo 1 de Apocalipse, versículos 14 e 15. Mas, gente, quando o pastor Cícero me pediu para trazer a palavra aqui, e ele falou comigo assim: rapaz, eu já falei duas ou três vezes lá sobre cartas de igreja de Apocalipse, você não está afim de falar sobre isso, não? Eu falei: não. Não, Apocalipse, não. Apocalipse, vamos pular Apocalipse aí. Eu já estava com outra palavra na cabeça, assim. Eu estava com Salmo 91, falar dos atributos de Deus que as pessoas chamam de nomes de Deus no Salmo 91, que são muito bonitos. É o tetragrama, o Yahvé, o El Elyon, El Shaddai e o Elohim. Os quatro nomes de Deus estão lá no Apocalipse 91. Já estava com tudo na mente. Mas aí, no domingo, acordei mais cedo no domingo, aí comecei a ler o livro de Apocalipse, aí fui me encantando com o livro de Apocalipse. Falei: rapaz, tem coisa interessante aqui, tá? Tem coisa interessante aqui. Aí eu cheguei para o pastor Cícero e falei: rapaz, mudei de ideia. Vou falar sobre Salmo 91, não. Vou falar sobre Apocalipse, da sequência que você falou, carta à igreja de Tiatira. Mas aí eu comecei a me perguntar, será por que essa resistência que eu tenho com Apocalipse? Será por quê, hein? Eu até tenho uma bibliografia, assim, eu não sou especialista em Apocalipse, tá? Pretendo, assim, ler a bibliografia que eu tenho. Ao longo dos anos, eu comprei vários livros sobre Apocalipse, mas nunca li. Mas eu espero agora começar a ler, e os frutos, os resultados dessa pesquisa, espero compartilhar e abençoar a vida dos meus irmãos. Mas aí, quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu achei esse cara, tem muita coisa interessante aqui, dá para falar para os irmãos. E me encantei com o texto. Eu acho que essa resistência que até então, mesmo tendo estudado teologia, tendo livros a respeito de Apocalipse, nunca ter tido a coragem de os ler, eu acho que essa resistência está relacionada às igrejas que eu frequentei na minha infância e adolescência. Porque eu sou criado, eu sou dos anos 80, a igreja evangélica dos anos 80 fazia um discurso muito pesado. Para vocês terem ideia, eu frequentei igrejas que falavam a respeito do arrebatamento secreto. Então, assim, eu, criança, eu tinha um maior, assim, medo de ficar para o arrebatamento. Eu sei que é doideira, mas, assim, quando saiu aquele filme Top Gun, Ases Indomáveis, lá o Top Gun 1, tinha aquela música do Berlim, Diego, Shake My Blind Away. Aí, assim, início dos anos 90, Sessão da Tarde, passava muito aquele filme e aquela música. Aí começava aquele baixo lá, no teclado, tan, 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 tan. Aí eu achava aquilo bonito, eu falava, Jesus, me perdoa. Crente não ouve a música do mundo. Muito obrigado que o arrebatamento não aconteceu agora. Se tivesse acontecido o arrebatamento, eu ia ficar para a grande tribulação. E se ficasse assim, ouvisse uma música, qualquer, tinha medo de tudo. E as pregações sobre Apocalipse? A besta que vem do mar, é do, e o dragão. Eu já imaginava um dragão, uma besta. E eu ficava abismado, assustado. Eu acho que isso foi criando uma memória, assim, uma espécie de resistência com o Apocalipse, que me fez evitar o texto. E essa, eu acho que, depois de muitos anos, confesso para vocês, foi uma leitura mais atenta e detida do texto bíblico, texto do Apocalipse. E, assim, uma coisa que eu percebi, que o Apocalipse, o objetivo dele não é amedrontar o crente. O objetivo dele é nos dar esperança. Porque ele é uma reverberação do Evangelho. Apocalipse simplesmente quer dizer que esse Jesus, que ao se encarnar num período pascal, ao ressuscitar, ele inaugurou o reino de Deus. E o Apocalipse é a prova de que esse reino de Deus será plenamente efetivado. E mais, um dia a terra será totalmente restaurada, e esse Deus que morreu, ressuscitou, se encarnou, morreu, ressuscitou para nos salvar, um dia vai habitar conosco na terra restaurada. É isso que o Apocalipse diz. Então, em vez de nos amedrontar, esse texto serve para nos dar esperança. Jesus detém o controle da história. Ele não deixou de ser Deus. E ele, e uma das coisas que nós vamos comentar aqui hoje, ele está ativo no mundo de tantas maneiras, e uma delas é por meio da igreja. Então, eu gostaria de trabalhar esse texto aqui nessa noite, e prometo que não serei prolixo, mas algumas coisas nós precisamos dizer. Vou trabalhar esse texto nessa noite, assim, com base em três perspectivas. Isso é para facilitar a nossa compreensão. Uma perspectiva contextual, passar informações que algumas nem estão na Bíblia, mas é importante a gente ter. Uma outra perspectiva exegética, que aí nós vamos citar os textos que eu pedi para ficar com eles abertos aí. E, por último e mais importante, uma perspectiva teológica, que nós vamos citar essa carta à luz de outras cartas e à luz do ensinamento bíblico mais amplo. Primeira perspectiva que eu gostaria de tratar é a perspectiva contextual. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: Tiatira foi uma cidade que, segundo o pesquisador bíblico Russell Norman Champlin, foi fundada por Seleuco I. E Seleuco I foi um dos generais do Alexandre o Grande. Então, segundo esse pesquisador, a cidade de Tiatira foi fundada por soldados já antigos, por veteranos, veteranos que eram ligados a esse general de Alexandre o Grande, Seleuco I. Tempos depois, os romanos se assenhoram, os romanos têm o domínio de Tiatira, como das outras cidades daquela região. Nesse período que os romanos têm o domínio da cidade de Tiatira, Essa região é chamada de província da Ásia. Quando a gente fala, quando você lê na Bíblia, província da Ásia, Ásia Menor, não é a Ásia que você está pensando. Porque quando a gente ouve a palavra Ásia hoje, a gente logo pensa é China, Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. Zóinho puxado, né? A gente logo pensa aí nisso. Mas quando a Bíblia fala aqui de Ásia, está falando da região que nós hoje chamamos de Turquia. Então, a igreja de Esmirna, Filadélfia, a igreja aqui de Tiatira, eram cidades que faziam parte da moderna Turquia. A Tiatira não era uma cidade de extrema relevância política. Outras cidades tinham esse peso político, não Tiatira, mas era uma cidade de um comércio pujante. Tanto é assim que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4, o texto vai falar de uma mulher da cidade de Tiatira que se converte, e essa mulher se chama Lídia, e ela era uma vendedora de tecidos. E, vamos dizer assim, o comércio de Tiatira, ele se movia muito pela venda, ele era um comércio têxtil, se vendia muito tecido. Então, a Lígia, ela era uma vendedora de tecidos. E na cidade tinha uma planta que você, quando amassasse, ela dava um caldo. E esse caldo, você ao emergir o tecido, ele mudava a cor. E a cor ficava púrpura. Por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 4, vai falar que Lígia estava vendendo tecidos da cor púrpura. Porque Tiatira, na cidade, tinha um comércio forte. Embora não fosse uma cidade de importância política. E Tiatira nos ensina já uma primeira aplicação que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Tiatira nos ensina um negócio que nós temos que ficar atentos. Essa foi uma cidade que tinha uma igreja, como o texto diz, uma igreja de importância, que tinha características positivas, mas que em pouco tempo o cristianismo ali e aquela igreja acabou. Isso me faz lembrar do que acontece em muitas igrejas e em muitas cidades da Europa, por exemplo. Tem muitas cidades da Europa, muitas igrejas que foram importantes, igrejas da Reforma, que estão fechando na Europa. Algumas estão se tornando discoteca, outras estão se tornando mesquita, porque não há frequentadores. E o que eu gostaria de comentar é o seguinte, que igrejas, cidades, regiões que já foram extremamente avivadas, cheias de Deus, podem espiritualmente morrer. E isso nos adverte para o compromisso que nós temos em educar os nossos filhos na fé, e os nossos filhos educarem os filhos deles na fé, o compromisso que nós temos em preparar as gerações que virão para que elas sejam tementes e fiéis a Cristo. Porque igrejas pujantes podem espiritualmente morrer e acabar. Foi o caso de Tiatira. Mas ainda bem que hoje, e o Rafa vai me ajudar agora, nós temos pelo menos registros das ruínas da cidade de Tiatira. Então, assim, eu fecho essa perspectiva contextual. Foi fundada por Seleuco, depois Império Romano, é a região da Ásia, faziam parte das sete igrejas da Ásia, e tinha ela não era tão, não tinha a mesma importância que outras cidades, não tinha a mesma importância política, mas tinha um comércio têxtil forte. Agora vamos abordar esse texto, essa passagem, de uma perspectiva exegética. Nós vamos conectar os textos. O texto do capítulo 2 de Apocalipse está conectado com o capítulo 1. E o Apocalipse, ele começa nos mostrando uma estrutura. Olha que estrutura interessante. É assim, Deus, o Pai, passa uma mensagem para Jesus, Jesus passa uma mensagem para o anjo passa uma mensagem para João, e João passa a mensagem para as igrejas. Ele apresenta essa estrutura. E outra coisa interessante, quando você lê as características de Jesus, aspectos de Jesus, do capítulo 1, eles são citados depois em algumas partes daquelas igrejas. Eles vão mencionar, no capítulo 1, vai mostrando alguns aspectos, algumas características de Jesus. Depois, quando começa a mandar a carta para as igrejas, repete alguns, não todos, mas alguns desses aspectos. Nós vamos ver isso aqui agora. Alguém poderia ler para mim primeiro capítulo de Apocalipse, versículos 14 e 15, e outra pessoa, por gentileza, o capítulo 2, versículo 18, só para a gente comparar. Valeu, 14 e 15.
Os seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como um bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira.
Vamos ver o 18. O que que ele vai, citar aí? Leia para nós, Vic.
Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze cintilante.
Isso aí é uma estrutura. Nós vamos ver mais isso aí daqui, a estrutura aí da carta e tal. Mas você vê que os capítulos estão conectados. Outra coisa que é interessante a gente observar é o seguinte, que quando ele começa lá no capítulo 1, ele fala das sete estrelas, e as sete estrelas simbolizam os sete anjos das igrejas. Isso, vamos trabalhar com essas imagens aqui. E depois ele vai falar de sete candelabros. E os sete candelabros simbolizam cada igreja. O que isso quer dizer, gente? Sete estrelas, sete candelabros. Isso quer dizer simplesmente que Jesus é a luz. Como ele mesmo já diz, que era a luz do mundo. Ele é aquele cheio de glória. E os anjos refletem parte dessa glória. E cada igreja é um candelabro, cada igreja é desafiada, é vocacionada a reverberar parte dessa luz de Jesus. Então, quando fala, chama as igrejas de candelabro, está tocando na tecla, está destacando a identificação que há entre Jesus e as igrejas e a vocação das igrejas de serem luz para o mundo. Jesus é a luz do mundo, mas quando ele instaura e estabelece a igreja, uma das vocações, uma das funções, um dos chamados da igreja é refletir a luz de Jesus. E para encerrar essa parte aqui exegética, uma coisa interessante que a gente pode observar, reparem que a avaliação, Rai, que nessa ordem, Deus, Jesus, anjo e João faz para as igrejas, não é de natureza individual, é de natureza coletiva. Eu conheço a obra de vocês, ele disse. Deus faz uma avaliação comunitária, coletiva. Jesus, quando vai falar lá no Mateus 25, do julgamento das obras, porque tive fome, deixe-me de comer, aquilo se refere a nações. É um julgamento de nações. Ou seja, o que eu quero dizer? Que Deus nos julga individualmente, mas Deus nos julga enquanto comunidade de fé. Deus avalia a igreja. A igreja, como essa igreja está se portando? Deus avalia as nossas vidas, o nosso comportamento individual, mas o nosso comportamento enquanto comunidade, como igreja. E mais, Deus nos avalia enquanto nação. E isso é importante destacar, porque nós vivemos numa sociedade muito narcisista, muito autocentrada, muito em si mesmada, muito egocêntrica, e que acha que a pessoa vive numa ilha, que ela se autogera, que não depende dos outros, meus desejos, minha vontade, minha opinião, enfim, meu corpo, minhas regras. Um dia desse mesmo, assim, eu sei que a informação é inútil, mas só para exemplificar, estava lendo um texto aí no UOL, enfim, já você já fica, né, no UOL. Aí tinha uma colunista lá, falou assim: a diretoria do Flamengo, e eu sou anti, assim como o Luziel e o Diego, eu sou anti, né? Eu sou anti, mas estava assim a pessoa lá: diretoria do Flamengo Zera a dívida, mas eu não aprovo. Esse cara, você tem que aprovar o quê? Sabe? É muito empáfia. Não concordo, não gosto, não aprovo. Se limita seu cantinho aí, sabe? Não enche a paciência, não. Hoje ele está muito assim, não concordo. Mas você não concorda? Qual o seu grau de instrução? Você sabe o que do assunto? As pessoas querem opinar sobre que elas não têm a mínima noção. Isso é típico do nosso tempo. Tempo narcisista. Você tem que emitir uma opinião. Você não sabe nem o que está falando. Então, cala a boca, né? Então, assim, fica quieto. Então, assim, me irrita não. Todo mundo tem que dar opinião sobre o que não sabe. Isso é típico da nossa época. E Deus, aqui está mostrando, o texto mostra que Deus faz o julgamento de pessoas, de igrejas, de uma comunidade, de uma coletividade e de nações. Então, se Deus fosse nos julgar como comunidade, o que ele diria? Qual seria o crivo? Qual seria a avaliação dele? Nós devemos nos perguntar sobre isso. Deus, e ele julga, que é o texto diz, se ele julgou as igrejas de Esmina, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, ele também está nos julgando como comunidade de fé. Que avaliação ele está fazendo? E aí eu entro na perspectiva teológica, que é a principal. Na perspectiva teológica, eu falei que o livro tem uma estrutura. Deus passa a mensagem para Jesus, Jesus passa a mensagem para o anjo passa a mensagem para João e João passa a mensagem para as igrejas. Nas cartas também há uma estrutura, exceto no caso de Filadélfia e Laodiceia. Mas no caso das outras tem uma estrutura, que é a seguinte: primeiro, Deus elogia, depois ele critica e, por último, ele faz uma promessa. Então, vamos lá, o elogio. Aí vamos para o texto aqui. Olha o elogio. O elogio vai estar no capítulo 19. Conheço as obras que você realiza. Perdão, gente. É versículo 19, tá? Versículo 19. Conheço as obras que você realiza. E aí ele destaca quatro qualidades: seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança. Ou seja, que ele está dizendo, ele está se referindo a obras. Ele fala, conheço as suas obras. Isso é importante a gente pontuar aqui. Nós somos uma religião que dá muito valor à doutrina correta, sim. À crença correta, sim. Mas se ficar só nisso, está errado. A mensagem, ela fica incompleta, ela fica uma mensagem torta. A mensagem tem que ser integral. Nós temos doutrina, crença, mas temos que ter obras. Porque o texto diz que Jesus, falando, Deus, Jesus, anjo, João, conheço as suas obras. Não apenas as suas crenças, as suas ideias. Crer da maneira correta, sim, é necessário. Ter a teologia correta, sim, é necessário. Ter a doutrina certa, adequada, bem pensada, que respalde, que seja o reflexo do todo das Escrituras, sim, isso é importante e é necessário. E somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, sim, isso é bíblico, isso é apóstolo Paulo escrevendo. Mas temos que ter obras também. Nós não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, temos obras para mostrar. E essa igreja tinha obras, e obras interessantes. Gente, amor, fé, serviço e perseverança. E uma dica aqui, quando você estiver passando por crise de fé, por crise espiritual, e se você levar a vida com Deus a sério, em algum momento você vai passar por isso, faça obras. Mas como assim faça obras? Uma das maneiras de fazer obras é vir ao culto quando eu não estou afim. E eu vou abrir aqui para vocês, vou ser bem sincero. Algumas vezes eu já vim para o culto sem estar muito afim e saía transformado. Tem dia que eu já falei assim, cara, não estou muito afim, mas eu vou sem estar afim e saio daqui renovado, cheio de Deus, porque a fé dos meus irmãos me contagia. Muitas vezes a gente precisa assim, estar em comunidade, a fé dos outros irmãos nos impulsiona. Nós precisamos de obras às vezes. Não apenas da crença, nossa, eu tenho uma crença perfeita. A minha crença, assim, é a mais ortodoxa possível. Mas e obra? Não tenho nenhuma. Então, essa crença não serve para nada. E talvez nem seja uma crença real. Talvez seja simplesmente diletantismo intelectual. Estou querendo pagar de inteligente. Porque se eu tiver a crença correta e não tiver obras, uma vida, algo para mostrar, isso não vale nada, não vai ajudar ninguém. Vai me tornar vaidoso. Pode até me levar para o inferno. Então, assim, nós temos que ter crença, teologia e obras para mostrar. E essas igrejas tinham obras. E só para arrematar essa parte aqui, tem muita gente que às vezes gosta de fazer discursinho sobre amor. Nossa, amor, é, e faz, escreve poesias, discursos, mas não tem atitude prática nenhuma. Por exemplo, eu digo que amo a Deus, não oro, não leio a Bíblia, não venho ao culto, não, então não amo. As minhas obras estão dizendo que não amo. Eu digo que amo a minha prima Leonai, mas toda vez que ela precisa de mim, nunca posso. Mas você pode me ajudar aqui? Não, não posso, tenho um compromisso. Não tenho nada, não quero. Aí fala, tenho um compromisso. Precisou de... Às vezes acontece. Nem sempre a gente pode estar disponível. Mas precisou uma vez? Não. Precisou uma segunda? Não. Precisou uma terceira? Não. Então, eu não amo. Porque não tenho obras que estão em consonância com o discurso. Então, Deus faz aqui... Primeira coisa, então, na perspectiva teológica, o primeiro ponto a destacar é Deus elogia. E o elogio é, conheço as suas obras. E as obras que eles tinham eram obras interessantes. Amor, fé, serviço e perseverança. Mas Deus faz a crítica. E é aqui que é o ponto central. É, vou adiantar aqui, mas eu tenho que falar isso aqui para caminhar para o final. A crítica se centrava o quê? O que que ele diz? Versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Veja que ele está falando de uma profetisa. E detalhe, muito provavelmente, essa profetisa não se chamava Jezabel. Ele está associando essa profetisa às atitudes de Jezabel lá do Antigo Testamento, porque Jezabel foi uma mulher que desencaminhou o povo, fez o povo deixar de adorar a Deus, para adorar a deuses pagãos e participar de imoralidade. E era o caso semelhante aqui, porque nessa cidade de Tiatira havia vários templos pagãos, culto pagão. Então, provavelmente, essa profetisa, ela estava induzindo as pessoas a falar, não tem nada a ver comer carne sacrificada ao ídolo. Veja bem que ela dá uma abordagem diferente do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo fala, ó, em Apocalipse, a abordagem é diferente de Paulo, que o apóstolo Paulo fala, o ídolo nada é, não coma para não escandalizar o seu irmão. E aqui está falando, não coma. Não coma. E essa mulher estava induzindo a comer carne sacrificada aos ídolos e a participar do culto pagão que rolava baixaria e imoralidade sexual. E aí só uma outra coisa aqui, para a gente pontuar. Ela era uma profetisa. Ela era uma profetisa. Isso quer dizer que nessa igreja havia manifestação do dom profético. E eu quero deixar aqui bem claro que, estudando as Escrituras e a tradição cristã, não há margem para se afirmar que os dons espirituais, o dom profético e nem mesmo o dom de línguas, depois que a Bíblia foi escrita, acabou. Não há margem para afirmar isso. A Bíblia, agora nós vamos mostrar umas citações aqui, a Bíblia nos mostra que em várias igrejas, e a gente tem que ter isso aqui muito claro quando a gente lê o Novo Testamento, que a gente se banana porque não tem isso. Havia várias igrejas em várias cidades. Efésio era uma igreja, Tiatira era uma igreja, Esmina era uma igreja, Antioquia era uma igreja, Roma era uma igreja, Tessalônica tinha uma igreja, eram várias cidades do Império Romano, e em cada cidade dessa havia igrejas, e havia profetas e a manifestação do dom profético em várias dessas igrejas. Um exemplo aqui, Atos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 2, na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetraca e Saulo. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ou seja, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Atos capítulo 19, versículo 6. Quando Paulo lhe pôs as mãos em Éfeso, veio o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Ou seja, as manifestações proféticas e de línguas aconteciam não apenas na igreja de Corinto, como todo mundo fala, mas em Antioquia, em Éfeso e mais. Me ajuda aí para a garrafa. Atos capítulo 21. Em Cesareia havia profetisas. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Paulo, ao falar lá em Romanos sobre os dons ministeriais, temos dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E Paulo ainda diz lá, ó, para os Tessalonicenses: não apague o espírito, nem tratem com desprezo as profecias. Então veja que dom profético e profecia aconteciam em várias igrejas. E, para finalizar, a igreja, que é o caso mais famoso, que é a de Coríntios. Olha o que Paulo escreve. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a um dons de cura. Pelo único Espírito, o outro poder para operar milagres, é a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedades de línguas, e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, assim, a evidência da Escritura é que havia profetas, profetisas e dom profético nas igrejas, em várias igrejas. Inclusive na igreja de Tiatira. Só que na igreja de Tiatira, a galera estava dando ouvido para uma profetisa que não era uma profetisa que se devesse ouvir. Aquela mulher não é alguém que se devesse ouvir. Então, nós estamos mostrando aqui a evidência nas Escrituras. Posso falar um pouquinho aqui? Posso falar? Posso? Então, tá. Então, vamos à evidência aqui. Então, aqui, a evidência agora da patrística. Quando eu disse que a tradição da igreja não há evidência que os dons cessaram, eu tenho que citar a patrística. E eu espero citar rápido aqui, porque são algumas citações, mas eu acho que não vai cansar vocês não, que daqui a pouco a gente caminha para o final. Para vocês, eu estou afirmando que não há evidência, então eu tenho que provar. Então eu vou provar aqui, mostrando as citações da patrística, e o Rafa vai me ajudar aqui. Ó. Olha textos bíblicos que falam sobre dons, profecia, línguas, na patrística, um texto, eu sei que ficou pequenininho aí, mas eu vou ler e vocês vão entender, tá? Porque, enfim, ficou pequeno, mas eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui para vocês entenderem. A Didaquê, Didaquê quase entrou no cânon bíblico, tá, gente? A Didaquê é um dos livros, assim, da patrística, muito utilizados para consulta, porque tem, nem tudo que acontecia nas igrejas antigas entrou no cânon bíblico. E por isso que a gente consulta os pais da igreja. Porque se depois que a Bíblia acabou, acabou a Bíblia. A história da igreja não acabou. E aí a gente vai na patrística para saber o que estava rolando. E um dos textos que a gente consulta é a patrística. Olha, é o Didaquê. Olha o que o Didaquê fala sobre profecia. Ó, agora, no que se refere aos apóstolos e profetas, ajam segundo o preceito do Evangelho. Acolham cada apóstolo a sua chegada como se fosse o Senhor. Mas ele não deve ficar mais que um dia. Porém, em caso de necessidade, mais outro dia também. Se ele ficar 3 dias, é falso profeta. Na partida, um apóstolo não pode aceitar nada, exceto a comida suficiente para deslocar-se para o seu próximo alojamento. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Enquanto um profeta estiver fazendo seus pronunciamentos estáticos, ou seja, enquanto o profeta estiver no mover, na revelação, sabe? Enquanto o profeta estiver fazendo os seus pronunciamentos estáticos, vocês não devem testá-lo ou examiná-lo, pois todo pecado será perdoado. Todavia, nem todo aquele que faz pronunciamentos estáticos é um profeta, mas apenas o que se comporta como o Senhor. É a sua conduta que se pode distinguir um falso profeta de um verdadeiro. Aí eu vou parar aqui, senão eu ia me alongar muito. Vou para a próxima. Isso é a dita aqui, tá? Você acha até na internet. Essa aí é da edição da Mundo Cristão, tá? Edição da Mundo Cristão. Mas vamos lá, aqui, ó. Inácio de Antioquia. E percebam aqui, tá? Olha, interessante. A igreja de Filadélfia é uma igreja mencionada aqui e é uma igreja elogiada no Apocalipse. Mas depois que o Apocalipse acabou, vem Inácio de Antioquia, logo tempo depois. E a igreja já começa já meio que se perder. E tem a ver com o bispo. E não querer seguir o bispo. E olha o que o Inácio fala. Olha o que o Inácio fala. Ó, pode haver alguém que tenha desejado, seguindo o comportamento humano, me desencaminhar, mas o Espírito não se desencaminha pelo fato de vir de Deus, pois ele sabe de onde vem e para onde vai. Ele revela o que está oculto. Quando eu estive com vocês, eu gritei, elevei o tom de voz, era a voz de Deus. Olha o que ele disse: prestem atenção ao bispo, ao presbítero e aos diáconos. É verdade que alguns suspeitaram que eu falava porque tinha ouvido antes que alguns de vocês eram facciosos, mas juro por aquele por quem sou prisioneiro que não soube de nada disso por meio de canais humanos. Foi o Espírito que insistiu na pregação dessas palavras. Nada façam independentemente do bispo. Preservem a unidade, fujam do cisma, imitem Jesus Cristo como ele imitou o Pai. Ou seja, ele diz, olha, eu gritei, e não foi porque ninguém me falou, foi o Espírito que me falou. Estejam com os bispos, os presbíteros e os diáconos. Isso ele escreve para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que é elogiada aqui, no Apocalipse. Gente, mais uma citação aqui. Pastor de Hermas vai falar critérios para você identificar, para você discernir quem é o verdadeiro falso profeta. Pastor de Hermas é um livro que tem revelações, depois mandamentos. O anjo dá para ele revelações, depois mandamentos. No 11º mandamento, olha o que o pastor de Hermas fala. Meu Senhor, como então disse eu, como um homem saberá qual deles é o profeta e qual é o falso profeta? Vou lhe explicar, disse ele, acerca dos dois profetas, e depois você pode avaliar o verdadeiro e o falso profeta de acordo com as minhas orientações. Avalie pela vida o homem que tem o Espírito Divino. Primeiro, quem tem o Espírito Divino que vem do alto é manso, pacífico e humilde, e se abstém de toda iniquidade e vãos desejos deste mundo, satisfazendo-se com menos necessidade que a dos outros homens. Então, o que ele diz? Para você discernir quem é o verdadeiro profeta, olha a vida dele. Ele não é ganancioso, ele não explora ninguém, ele tem uma conduta. E para você avaliar o falso profeta, vou adiantar aqui para não alongar muito, tá? Mas para você avaliar quem é o falso profeta, ele vem, ó. Ouça agora, disse ele, sob o espírito terreno, vazio, tolo e impotente, primeiro, o homem que parece ter o espírito exalta-se a si mesmo e quer ocupar o assento mais importante. É arrojado, desavergonhado e falastrão. Vive no luxo e em outras ilusões e cobra remuneração por sua profecia. Se não for pago, não profetiza. Será então que o Espírito Divino pode receber remuneração e profetizar? Não é possível que o profeta de Deus faça isso. Mas os profetas nessa natureza são possuídos por um espírito terreno. Então, eles nunca procuram uma assembleia de justos, mas a evitam. Esses profetas se associam com os que duvidam e são vaidosos, e profetizam num canto e os enganam, dirigindo-lhes palavras meramente vazias, de acordo com o desejo deles. pois são vazios aqueles a quem eles dão suas respostas. Pois o vaso vazio, quando bate em outro vazio, não se quebra, eles se harmonizam entre si. Isso é patrística. E tem mais. Tem mais. Estou falando que a tradição cristã fala de profecia, da atualidade. Tem mais. Tem mais, Diego. Me ajuda a pregar, Rafa. Ó, Irineu de Lião. Irineu de Lião. Olha o que Irineu diz. Seus discípulos, recebendo graça dele, realizam em seu nome milagres, de modo a promover o bem-estar dos outros homens, de acordo com o dom que cada um recebeu dele. Pois alguns certamente expulsam verdadeiramente os demônios, e aqueles que foram assim purificados dos espíritos malignos frequentemente acreditam em Cristo e se juntam à igreja. Outros têm presciência das coisas vindouras. Olha o dom profético. Outros têm presciência das coisas vindouras. Eles veem visões e expressões proféticas. Outros ainda curam os doentes, colocando as mãos sobre eles, e eles são totalmente curados. Sim, além disso, como eu disse, até os mortos foram ressuscitados e permanecem entre nós entre muitos anos. Aí eu vou adiantar, mas veja que o dom profético está aí, os dons espirituais estão aí. Mais uma citação, Irineu de Lião de novo. Tudo isso aí lá no Contra as Heresias. Da mesma forma, também ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem dons proféticos e que, através do Espírito, falam todos os tipos de línguas, e trazem à luz para o bem comum as coisas escondidas dos homens e declaram os mistérios de Deus, que também são espirituais, como chamam o apóstolo que participa do Espírito. O Justino Marte, porque os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento. Hipólito de Roma, não é necessário que cada um dos fiéis expulse demônios ou ressuscite dos mortos ou fale em línguas, mas um único dom já é concedido, já é vantajoso para a salvação dos incrédulos. Percebam o que ele fala, ó, não é necessário que expulse demônios e que ressuscite ou que fale em línguas, porque acontecia aquilo em Roma, isso é em Roma. Irineu falando disso em Lião, Hipólito falando que acontecia isso em Roma, a mesma Roma que Paulo falou aqui dos dons espirituais. Então percebam, acho que acabou aí, né? Tem Tertuliano para fechar. Que é assim: deixe Marcião então exibir como dons de seu Deus alguns profetas que não falem pelo sentido humano, mas com o Espírito de Deus e como previram as coisas vindouras e manifestaram os segredos do coração. Deixe-o produzir um salmo, uma visão, uma oração. Apenas deixe que seja guiado pelo Espírito em êxtase, isto é, em um arrebatamento, sempre que uma interpretação de línguas lhe ocorrer. Então, gente, vou fechar essa parte aí para não me alongar mais. Veja bem que eu estou aqui falando da perspectiva teológica, que o texto tem uma estrutura, elogio, nós já falamos do elogio, a das obras, crítica, e a crítica era: vocês estão dando ouvidos a uma falsa profetisa. Então, eu estou falando que naquela igreja de Tiatira havia manifestação profética e eles estavam dando ouvido a uma falsa profecia, e que as profecias, não há evidência na patrística e na Bíblia que os dons proféticos iam cessar, porque não cessaram. Houve várias outras citações, senão eu ia ficar aqui, ia ser uma aula, não uma pregação. Então há vários textos aqui que falam da manifestação dos dons proféticos, só que a gente tem que ficar alerta para caminhar para o final. A gente tem que ficar alerta, porque era uma falsa profetisa que ensinava coisas que pareciam muito com as atitudes de Jezabel, por isso que o autor chama essa profetisa de Jezabel. E que coisas é essa? Idolatria e imoralidade sexual. O dom profético pode ser mal utilizado. Uma igreja pode dar guarida a ensinamentos torpes, ensinamentos errados. Nós temos que ser zelosos da nossa fé, porque nós podemos, assim, ter boas obras, como essa igreja tem, é uma igreja de amor, de fé, de serviço e de perseverança. Mas, por outro lado, estava dando ouvidos a ensino errado. Essa contradição pode ocorrer em qualquer comunidade de fé. Pode ocorrer conosco. Por isso, nós devemos ser pessoas apologetas, no sentido de defender a nossa fé, depurar, analisar se esse profeta, se essa profetisa é gente de Deus. E nós já vimos aqui que a Patrística nos ensina, avalia a vida da pessoa. Está cobrando para profetizar? É uma pessoa imoral? Toda errada? Avalia as atitudes, os frutos, porque pelos frutos se conhece uma árvore. Quem é essa pessoa? Qual é a vida dela? Nós temos que ser criteriosos. E hoje acontece isso. Só um exemplo aqui, assim, básico. Um evangelho da graça, sem cruz e sem arrependimento, é um falso evangelho. E um evangelho só da cruz, só da dor, sem graça, também é um falso evangelho. A mensagem tem que ser integral. A graça é libertadora porque ela nos livra de alguma coisa. E que coisa é essa? Do pecado, da condenação e da morte. Essa é a mensagem integral. E para caminhar para o final, o texto faz uma promessa. Eu só vou citar aqui porque a hora já avançou. Que é o seguinte, olha, aqueles que forem fiéis, aqueles que permanecerem, que seguirem a doutrina correta e que se mantiverem firmes nas boas obras, esses vão governar. O texto fala que haverá um tempo em que essas pessoas irão governar. É o reino, gente. Reino de Deus significa justamente isso. Reino, que há um Senhor, há um Rei, que já está reinando por meio da igreja. Jesus, quando se encarnou, morreu, ressuscitou, quando o Espírito veio e inaugurou a era da igreja, quer dizer que o reino de Deus está atuante, que nós como igreja somos sinal da atuação de Deus no mundo, mas o reino ainda não está plenamente efetivado. Isso vai acontecer quando Cristo voltar e restaurar a criação e habitar conosco, mas até lá nós somos desafiados a ser candelabro. Tendo a certeza de que essa promessa, que se formos salvos, se participarmos desse reino plenamente efetivado, teremos uma posição de destaque, iremos governar com o próprio Deus. E isso tem que nos encher de esperança, não de nos encher de medo, como na minha época de infância e adolescência, quando eu via Apocalipse, arrebatamento, eu já ficava todo arrepiado, com medo de dragão, de besta, de sei lá o quê. Não, isso não é para nos amedrontar, isso é para nos dar esperança. O reino de Deus chegou, será plenamente efetivado. E se chegarmos lá, vamos reinar com Cristo. E Paulo diz, se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Isso está em consonância com a promessa que as pessoas que se salvaram vão exercer governo no reino vindouro. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Que o nosso coração possa estar aquecido. Música